Vamos então até ao Salmo 103 e vamos ler do verso 1 ao verso 5. No Salmo 103, do verso 1 ao verso 5. Aqueles que puderem ficar de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças nem um só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O sermão que tenho para pregar nesta manhã tem no título uma pergunta, e a pergunta é: quando falas com Deus, também falas contigo próprio? É uma das perguntas que vos quero fazer nesta manhã. Quando tu falas com Deus, tu também falas contigo próprio? Essa é uma questão que gostaria que pudéssemos manter connosco, presentes à medida que vamos nos envolver com este texto, Salmo 103. Este Salmo, e nós lemos apenas os primeiros 5 versos, e vamos incidir apenas nesses primeiros 5 versos e nos quatro em particular. Este salmo é atribuído a David. David é uma personagem incontornável no Velho Testamento. Ele é um rei que ficou para sempre no coração de Israel. Era um rei, era um soldado, mas também era um poeta. É difícil nós conseguirmos resumir a envergadura da personalidade de David, porque David é um homem que desafia as descrições simplistas. Ele foi um homem do campo de batalha, mas era um homem de coração, era um homem de poemas, de poesias. E por isso mesmo, uma grande parte dos salmos, que nós temos neste livro dos salmos, é atribuída a David. David escreveu grande parte dos salmos que nós temos neste livro, que é o maior livro da Bíblia. E há uma coisa engraçada a acontecer aqui, neste texto que nós acabámos de ler, E que é o facto de David estar a fazer uma oração privada em público. Há orações privadas, que são geralmente aquelas que nós fazemos sozinhos, e depois também há orações públicas. Aliás, desde que nós começámos o nosso culto, já ouvimos algumas orações públicas. As orações que as pessoas fazem cá à frente. Portanto, a oração privada geralmente é aquela que nós fazemos sozinhos e que mais ninguém ouve, senão nós e Deus. Às vezes, nem sequer nós ouvimos, porque às vezes não estamos a falar em voz alta, só Deus é que está a ouvir. E a oração pública, que é uma oração que é ouvida por qualquer pessoa. Ora, o que está a acontecer aqui no Salmo 103 é uma mistura curiosa das duas coisas. David faz uma oração pública, porque é um salmo, não é? E a partir do momento em que David escreveu esta oração, ela passou a ter uma história independente de David. E que história é que a oração passou a ter? Esta oração, como muitas outras orações de David, torna-se um salmo, e o salmo passou a ser uma parte fundamental, não só do culto dos judeus, isto só para termos alguma ideia, como é que era o culto dos judeus? Em grande parte, o culto dos judeus é parecido com o nosso culto, sobretudo se formos uma igreja como é esta, uma igreja protestante, uma igreja evangélica. O culto é em grande parte oração, é em grande parte canto e é em grande parte exposição da palavra. E nesse aspecto, estes ingredientes que fazem parte do nosso culto agora, já eram os ingredientes que faziam parte do culto dos judeus. Sendo que os salmos eram uma parte fundamental da maneira como os judeus prestavam culto. Portanto, reparem, é curioso. Isto que é uma oração privada era também uma oração pública, porque o facto de o rei David a ter escrito significa que esta oração que ele tinha escrito, que era sua, de David, passou a ser oração de um reino inteiro. A partir do momento em que a oração era do rei David, ela passou a ser oração de um reino inteiro. A oração do rei era a oração do reino, mas surpreendentemente, nesta oração, nós acabámos de ler no Salmo 103, David faz do conteúdo de uma oração que era orada por muita gente, David faz do conteúdo de uma oração que era orada por muita gente, uma oração muito íntima. E isto é uma das coisas preciosas que este texto tem para nós. A oração é algo que muita gente está a fazê-la, porque muita gente tinha acesso a esta oração, mas a oração E aqui está, é uma oração muito íntima que David faz para si mesmo. E que oração íntima é essa? E voltemos aí a olhar para o texto, porque a resposta está. O que é que David pede publicamente a Deus para efeitos privados? Portanto, David está a fazer um pedido público, à frente de toda a gente, para efeitos privados. David está a pedir uma coisa à frente de muitas pessoas, mas é uma coisa que é para ele em particular. E o verso 1 e o verso 2 explicam. O que é que David está a pedir? Ele está a pedir, bendiz ó minha alma. E sabem quando a palavra ó minha alma aparece na Bíblia? É a maneira que a pessoa tem de falar de si mesmo. Quando a pessoa queria falar sobre si mesmo, a expressão minha alma, ó minha alma, era uma das expressões que a pessoa usava. Então qual é essa oração pública com efeitos privados que David está a fazer? David está a fazer esta oração. Bendiz ó minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz ó minha alma ao Senhor e não te esqueças nem de um só dos seus benefícios. É como se David dissesse assim. É como se David dissesse assim para ele mesmo. David, não esqueças de louvar a Deus. David, não esqueças de todas as coisas boas que Deus te tem dado. David, podemos dizer desta maneira, acorda para a vida e reconhece que tudo o que tu tens, tudo aquilo que tu tens e que é bom, é a Deus que deves. É como se David, ao fazer uma oração, estivesse também a falar para si mesmo. Ora, geralmente as pessoas que falam consigo mesmo, consigo mesmas, geralmente as pessoas que falam sozinhas, para si mesmas, às vezes passam por quê? Passam por... Podem passar por malucas, não é? Se alguém for na rua a falar alto, sozinha... Bem, hoje em dia, mais de 50% da probabilidade é que vai falar ao telemóvel e simplesmente nós não vimos o fio, não é? E hoje em dia é frequente, as pessoas andam a falar sozinhas porque ou vão, levam os auriculares ou têm um sistema qualquer que lhes permite falar ao telefone assim. Mas se tirarmos este caso... Se nós na rua virmos uma pessoa a falar sozinha, uma das reações típicas em nós é achar que a pessoa se calhar é um bocado avariada, não é? Agora, reparem uma coisa extraordinária na Bíblia, porque isto é extraordinário. Não é fantástico que um dos salmos da Bíblia, que neste caso é o Salmo 103, faça de uma pessoa que fala consigo um exemplo daquilo que a oração também deve ser? É fantástico. O facto de David estar a falar consigo mesmo torna-se um exemplo de que a oração também deve ter esse elemento de nós falarmos connosco próprios. Deixem-me fazer-vos uma pergunta. Quantos de nós nos sentiríamos à vontade se fôssemos apanhados a falar sozinhos e a tratarmos a nós próprios pelo nome? Não é? Quantos de nós, imaginem, que eu não vou perguntar quem é que o faz, mas imaginem que alguém nesta igreja tem essa prática. Está em casa e está sozinho em casa... Faz-te conta que sou eu e que anda pela casa e diz, ó Tiago, e nesse momento entra alguém. Provavelmente se isso acontecesse eu sentia-me um bocado embaraçado. Não sei, já aconteceu a alguém estar a falar alto consigo mesmo e aparecer alguém e achar estranho? Nunca aconteceu a ninguém? Já, algumas pessoas já aconteceu? Ok. Já há alguém que tenha este hábito e que se trate pelo seu próprio nome? Sentimos pessoas, ok? Sim? Então pronto, estão a ver. Quando alguém colocar em causa a vossa sanidade mental, vocês podem dizer que David fazia uma coisa parecida. É verdade que ele não se trata a si próprio pelo seu nome, mas David fazia uma coisa parecida. David está a fazer uma oração pública, mas que tem efeitos privados, porque David está a falar para ele próprio. David sabe que quando fala com Deus é uma grande oportunidade para falar consigo mesmo. Já pensaram nisto? David sabe que quando fala com Deus... Ele tem uma grande oportunidade para falar consigo mesmo. E deixa-me fazer a pergunta. E tu? Aproveitas o tempo em que oras para falares com o Pai, mas não só para falares com o Pai, para falares contigo próprio? É que tens liberdade de o fazer. David está a dar um exemplo desses. Se não aproveitas o tempo em que falas com Deus para falares contigo próprio, devias aproveitar. Esse é um dos encorajamentos que eu quero fazer nesta manhã. Que nós, quando oramos, aproveitemos o tempo em que estamos a falar com Deus para falar connosco próprios. A oração, sendo uma comunicação com Deus, também é uma comunicação connosco próprios. A oração, sendo uma comunicação com Deus, também é uma oração, também é uma comunicação connosco próprios. Para puxarmos um pouco pela nossa memória. Lembram-se há 2 anos, aliás, nós agora estamos a começar a aproximar no fim de semana cheio na Lapa, não se esqueçam, convidem pessoas, já temos algumas das pessoas confirmadas. para o fim de semana cheio na Lapa, que vai ser apanhar aquele fim de semana de 15 de outubro. Okay? Coloquem na agenda, comecem a convidar pessoas. Há 2 anos, uma das convidadas que nós tivemos, eu não sei se recordam, foi a Anabela Mota Ribeiro, que é jornalista. A Anabela Mota Ribeiro, que entretanto se tornou uma amiga da Igreja, até porque, como vocês lembram, o ano passado, no livro que nós editámos, o Ter Fé na Cidade, tem o contributo de 4 pessoas, não é? Que 4 pessoas são essas? Alguém se lembra? Isto é para eu tentar verificar se alguém leu o livro que nós editámos. Quais são as 4 pessoas que contribuem para o livro? O Nuno Marco, que foi a única parte que vocês leram. A seguir, quem é que... Mais? O Henrique Raposo. Mais? O Samuel Uri, o Sami e a Anabela Mota Ribeiro. Ora, na conversa que nós tivemos com a Anabela, e abrindo aqui um entre parênteses, essa conversa está na internet. Portanto, é uma conversa... Nós na Escola Dominical falávamos um pouco acerca de como estabelecer conversas com pessoas que não têm fé. Olha, eu acredito mesmo, deixem-me dizer desta maneira, que as conversas que nós temos tido no fim de semana cheio na Lapa são, às vezes, das melhores coisas que nós podemos enviar a pessoas que não têm fé para terem ideia daquilo que nós somos e aquilo em que nós acreditamos. E deixem-me só, ainda neste entre parênteses, eu já tenho aproveitado algumas das gravações de vídeo do fim de semana cheio na Lapa para, ainda antes das pessoas ouvirem os meus sermões, elas ouvirem aquelas conversas. E vai desde as conversas com as pessoas mais famosas, como o Governo Sombra, já tenho aproveitado, já tenho enviado isso para algumas pessoas ouvirem, mas deixem-me dizer, como já tenho dito noutras ocasiões, por exemplo, o testemunho do João e da Filomena é provavelmente o vídeo da nossa igreja que eu mais partilho. E, portanto, ao dizer-vos isto e fechando este entre parênteses, aquele material que nós temos estado a guardar, ele pode ser muito útil. Às vezes até para desmistificar um certo desconforto que as pessoas podem ter com a igreja, o facto de verem pessoas que possam conhecer, a entrar aqui e saber que elas continuam vivas, se calhar pode ajudar. Portanto, às vezes é a melhor maneira para as pessoas não terem medo. Ok, há 2 anos, na conversa que tivemos com a Anabela Mota Ribeiro, ela disse isto, e eu vou passar a citar a Anabela Mota Ribeiro. Ela disse assim: eu não sou uma pessoa religiosa, mas sinto-me bem em espaços de oração. Há uma coisa que gosto muito nesses espaços e que passa sobretudo por uma noção de intimidade e concentração na essência do que estamos a procurar. Vou voltar a repetir esta frase. Há uma coisa que gosto muito nestes espaços de oração e que passa sobretudo por uma noção de intimidade e de concentração na essência do que estamos a procurar. E ela continua. Além da necessidade de um outro, há a necessidade da conversa connosco próprios. E aí estamos muitas vezes falhos, com pouca experiência. Estamos muitas vezes esquecidos daquilo que é a nossa narrativa, quem é que nós somos, o que é que estamos aqui a fazer. Penso que um dos problemas desta sociedade tão atónita, onde há tantos caminhos de comunicação, comunicação social, redes sociais, é que esta sociedade não pergunta. E a conversa connosco próprios, onde é que ela fica? Deixem-me voltar só a repetir esta última frase e termino esta citação da Anabela. Penso que um dos problemas desta sociedade tão atónita, onde há tantos caminhos de comunicação, comunicação social, redes sociais, é que esta sociedade não pergunta, e a conversa connosco próprios, onde é que ela fica? Final de citação. Reparem, a Anabela Mota Ribeiro, sendo uma pessoa da comunicação social, sabe que nos falta comunicação connosco próprios. Foi uma pessoa que não tem a nossa fé, que partilhou isto. Ela que é uma pessoa que vive de comunicar com os outros, ela olha para a nossa sociedade e diz: nós passamos tanto tempo a comunicar com os outros, mas na prática deixamos de ter capacidade de comunicar connosco próprios. E deixem-me dizer, esse é um dos desafios tão grandes, pelo facto de nós estarmos tão ligados através da tecnologia, da internet. Nós acabamos por estar tão incessantemente ligados aos outros que, de repente, já não sabemos estar sozinhos. E eu, pecador, me confesso. Qual é o instinto para grande parte de nós, hoje, sempre que por alguma razão nós paramos? Qual é o instinto? Qual é o primeiro gesto que nós fazemos? Nós sacamos do quê? Eu estou-me a incluir, eu não me estou a excluir. Nós sacamos do quê? Nós sacamos do telemóvel e vamos ver se há alguma fotografia nova de alguém, ou se alguém colocou uma coisa nova no Twitter, ou seja o que for. É tão difícil não fazer isto que eu espero que vocês concordem com o que a Anabela Mota Ribeiro disse, porque eu concordo. Nós já não sabemos estar sozinhos connosco. E deixem-me só dizer isto. Não é o objetivo principal desta mensagem, mas quero dizê-lo ainda. Sabem que uma das coisas... Tenho lido em alguns artigos escritos por não cristãos. Sabem que uma das coisas que as pessoas começam a dizer que nos está a fazer falta? Nós já não sabemos lidar com o tédio. Nós já não sabemos lidar com o tédio. Porque a nossa tendência, se estamos entediados, é, através da nossa ligação à internet, arranjar sempre uma coisa para nos distrair. Então, há uns tempos eu li um artigo em que dizia assim: as nossas crianças estão a perder capacidades porque elas já não sabem estar entediadas. Elas passam de distração em distração. Uma palavra de encorajamento para os pais. Sejam menos rápidos a colocar ecrãs à frente dos vossos filhos. Que eles estão a perder a capacidade de apanharem secas. E apanhar secas faz parte da maneira como nós nos construímos. E estamos, sem querer, a passar-lhes uma mensagem que é esta: tu tens de estar sempre distraído. Meus irmãos, quantos de nós não recordamos as férias do verão como momentos onde às vezes era uma grande seca porque não tínhamos nada para fazer? Isso faz parte da nossa construção enquanto pessoas. Sabem porquê? Porque é mais fácil, nesses momentos onde nós estamos a apanhar uma grande seca e nada nos distrai, que nós ganhemos capacidade de falar connosco próprios. Então, é interessante. Uma pessoa da comunicação diz-nos: passamos tanto tempo a comunicar que já não sabemos comunicar uns com os outros. Só para terminar esta parte. Também vi isso, não sei onde, acho que foi no Observador. Um artigo onde as pessoas... Isto, de facto, o turismo está sempre a progredir no nosso país. Então, um sítio, acho que é caro, onde as pessoas pagam e não podem estar ligadas a nada. Então, um sítio no Algarve, onde a pessoa paga bem para não estar ligada a nada. Meus irmãos, eu e a Ruth podíamos abrir um negócio deste. Vocês vão ter connosco, pagam-nos muito dinheiro para não se ligarem a nada. Eu acho que era uma coisa que nos... fazia jeito, não é? Então, já estão a ver os próximos conceitos turísticos. Eu não tenho dúvidas nenhumas sobre isto. Em vez de dizer Wi-Fi gratuito, é dizer não há Wi-Fi para ninguém. As pessoas vão pagar muito para estar lá. Portanto, é o sinal da nossa sociedade. Ok, deixa-me voltar aqui. Talvez sejamos hoje uma cultura que valoriza muito a ideia de nós ouvirmos o nosso quê? Nós somos uma cultura que valoriza muito a ideia de ouvirmos o nosso quê? Tu tens de ouvir o teu? O que é que nós... Nosso coração. Vocês não se lembram daquele título do livro a que há uns anos fez muito sucesso, da Susana Tamaro? Eu nunca li, mas não se lembram? Aqueles que são mais antigos, ninguém se sinta mal. Se alguém lê Susana Tamaro, eu não estou a condenar, ok? Mas não se lembram? Havia um título do livro dela que dizia assim: vai onde te leva o coração. Ok, só um momento de confissão. Alguém leu o livro? Ah, Irmã Fernanda. Estão a ver a coragem da Irmã Fernanda? Os outros são mentirosos, porque muitos leram. Mas pronto. Eu não li. Mas este foi um livro, a Irmã Fernanda provavelmente lembra-se, foi um livro que aqui há perto de 20 anos foi um grande sucesso editorial. Pronto, eu não li o livro, portanto não posso falar mal de um livro que não li. Agora, a nossa tendência, pegando nesse título do livro da Susana Tamaro, é que nós hoje estamos sempre muito prontos para ouvir o nosso coração, mas já repararam que não estamos assim tão prontos para nós falarmos ao nosso coração. Nós estamos muito prontos para ouvirmos o nosso coração a falar connosco, mas não estamos assim tão prontos para nós falarmos ao nosso coração. Como para nós é fundamental hoje ser autêntico, é uma das nossas grandes preocupações, a autenticidade, não é? É uma das nossas obsessões, sermos autênticos. Como para nós é fundamental ser autêntico, parece que o trânsito entre nós e o nosso coração só tem um sentido, que é o sentido do coração em direção a nós. E parece que nós deixamos de percorrer a estrada que vai de nós para o nosso coração. E o sentido pode haver entre nós e o nosso coração? Será que não há o risco de o nosso coração se tornar um ditador na nossa vida? Nós passamos tanto tempo a ouvi-lo e não lhe dizemos nada, que ele acaba por ser um ditador na nossa vida. Lembram-se, há uns sermões, há umas semanas eu falei-vos de como, se nós não passamos por circunstâncias na vida em que temos de contrariar o nosso coração, então é sinal que o nosso coração é que é o nosso Deus. Lembram-se desse sermão, há uns meses? Continua a estar relacionado com isso. Nós podemos cair no risco de estarmos tão obcecados em ouvir o nosso coração que ele torna-se um ditador para nós. Nós só fazemos aquilo que sentimos. Ora, é muito interessante, porque já viram o que é que David está a fazer aqui no Salmo 103? David está a falar ao seu coração. David não está a dizer: David, meu querido coração, se eu não sentir vontade de bem dizer o nome de Deus, olha, paciência, ao menos estou a ser autêntico na minha não vontade de louvar a Deus. David não está a fazer isso. David está a fazer uma coisa que nos parece estranha hoje para a nossa cultura. Está a dizer: meu coração, não te esqueças de louvar a Deus. David está a falar com o seu coração. David está a pregar a fé que tem a si mesmo. E deixa-me dizer, a oração também é isto. A oração não é apenas nós dizermos aquilo que sentimos. A oração também é nós dizermos a nós próprios aquilo que devemos sentir. E nós, grande parte das vezes, somos bons a dizer, a ter orações espontâneas, eventualmente, onde dizemos tudo aquilo que sentimos a Deus. Mas não se esqueçam, isso é importante na oração, mas a oração não é só isso. Oração, como vemos David a dar-nos exemplo, também é a oportunidade de nós dizermos ao nosso coração as coisas que não sentimos. E o verso 3 dá-nos o chão, onde pomos de pé este diálogo entre nós e o nosso coração. O verso 3 dá-nos o chão, onde nós pomos de pé o diálogo entre o que a oração também deve ser. Colocando a questão em forma de pergunta. Porquê é que nós devemos usar o tempo em que falamos com Deus para falarmos connosco próprios? Tentando responder com o verso 3 a esta pergunta. Porque devemos usar o tempo em que falamos com Deus para falarmos connosco próprios? E a resposta é esta, a partir do que o verso 3 diz. Porque se nós partirmos da consciência que Deus nos perdoa, se nós partirmos da consciência que Deus nos perdoa, como David partia, nós saberemos que falar connosco próprios vai fazer-nos querer falar mais com Deus. Eu vou voltar a repetir. Porquê é que nós devemos usar o tempo em que falamos com Deus para falarmos connosco próprios? Porque se partirmos da consciência que Deus nos perdoa, como David partia, nós saberemos que falar connosco próprios vai fazer-nos querer falar mais com Deus. É isso que David está aí a explicar no verso 3. Qual é a base da oração que David apresenta aí no verso 3? Deus é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, já no verso 4. É esta a lógica que nós vemos a funcionar nesta oração do Salmo 103. É importante termos comunhão connosco próprios para que haja mais comunhão ainda com Deus. Reparem, David falava consigo mesmo para que pudesse falar mais com Deus e para que pudesse falar mais sobre Deus. Vou voltar a repetir. David fala consigo próprio quando ora, para que possa falar mais com Deus e para que possa falar mais sobre Deus. Por isso é que o verso 2 diz aí: não te esqueças nem um só dos seus benefícios. Não te esqueças que as coisas que tu tens boas na vida, tu deves todas essas coisas a Deus. David está a pregar e David é a pessoa que está a ouvir o sermão. A oração também é isto, é para tu pregares e ouvires. Tu pregas a ti próprio. Sabes porquê? Porque no final de pregares a ti próprio, tu vais ter mais vontade de falar com Deus e por causa disso tu vais ter mais vontade de falar de Deus às pessoas à tua volta. Nós só vamos ter vontade de falar mais com Deus se tivermos consciência de quanto Deus nos tem perdoado. Agora apliquemos isto pela negativa. A oração é sempre uma resposta de louvor ao facto de Deus resolver o mal que fazemos. As pessoas que não sentem vontade de orar são geralmente pessoas que minimizam o mal que fazem. Agora, eu não quero ser castigador, mas porquê é que nós sentimos tão pouca vontade de orar? Uma das razões, por aquilo que David nos está aqui a dizer, sabem porquê é que nós sentimos pouca vontade de orar? Porque nós não temos ideia dos pecados que cometemos e que Deus nos perdoa. Se nós tivéssemos mais consciência do nosso pecado, que é perdoado por Deus, nós tínhamos mais vontade de lhe agradecer. As nossas vidas de oração são fracas. Sabem porquê? Porque na prática nós achamos que somos melhores do que somos. Uma pessoa que ora pouco é sempre uma pessoa que acha que é melhor do que é. Porquê? Porque quando a pessoa sabe o quanto Deus lhe perdoa, a pessoa tem vontade de louvar e de agradecer a Deus. Deixa-me tentar esta analogia. Ela não está no texto do sermão, mas deixa-me tentar esta analogia. Não sei se é melhor, mas imaginem que há uma grande dívida. Uma grande dívida que por alguma razão vocês tiveram de contrair. E que alguém se chegou à frente. Imaginem, um familiar vosso. Vocês tiveram um problema financeiro e um familiar vosso chegou-se à frente. Provavelmente, o vosso convívio com aquele familiar que se chegou à frente e que vos pagou, como é que vai ser? Vai ser um convívio onde vocês vão para a casa dele pôr e dispor? Como é que nós nos comportamos com pessoas que tiveram de avançar dinheiro para problemas nossos. Como é que nos comportamos com essas pessoas? É à vontadinha? Como é que nos comportamos? Respondam. Como? Com humildade. Com gratidão. Porque estão na presença de uma pessoa que vos desenrascou. Vocês não vão chegar lá, peito feito, a dar ordens na casa dessa pessoa. Porque como ela fez por vocês uma coisa que vocês sozinhos não conseguiram fazer, vocês vão, como a Marta disse com razão, vocês vão ser humildes com essa pessoa. E sabem, provavelmente, quando estão com essa pessoa, até tentam, na medida do possível, levar-lhe presentes, fazer-lhe cortesias. Porquê? Porque querem mostrar a essa pessoa que estão gratos por aquilo que ela vos fez. A oração parte da mesma lógica. Quando nós oramos e sabemos que Jesus morreu pelos nossos pecados, nós temos de vontade de lhe agradecer. Quando nós não temos vontade de lhe agradecer, é porque, no fundo, mesmo que não seja consciente, nós passamos a achar que aquilo que ele fez, se calhar, não foi assim tão importante. Portanto, a falta de oração na nossa vida é sempre um sintoma que eu me julgo melhor do que sou. As pessoas que não oram e minimizam o mal que fazem... Agora, reparem, isto é interessante. Eu quero terminar, mas quero aproximar-nos do fim. Reparem a consequência disto. As pessoas que não oram, porque minimizam o mal que fazem, ironicamente, também se tornam mais desligadas de si próprias. As pessoas que não oram, porque minimizam o pecado que praticam e a necessidade de Deus lhes perdoar e o facto de Deus lhes ter perdoado, as pessoas que não oram, porque minimizam o pecado que praticam, na prática vão se tornar pessoas mais desligadas delas próprias. O que vai fazer com que estas pessoas acabem por praticar ainda mais mal, num triste ciclo vicioso. Reparem, quando eu não oro, eu mostro que não tenho consciência do mal que faço e que Deus perdoa o mal que eu faço. Mas, por outro lado, como eu mostro que não tenho consciência, eu torno-me uma pessoa mais desligada de mim própria. Nós tornamos pessoas a navegar no mundo nosso, da nossa imaginação. E quero voltar a citar a Anabela Mota Ribeiro, que ela diz mais uma coisa. Ela diz assim: quase sempre as pessoas com quem eu falo são bem-sucedidas nas suas áreas e têm um discurso muito articulado acerca do que fazem. E permitam-me aqui agora uma parte. E quero dizer com carinho. Mas a mesma coisa acontece na nossa igreja. Quando eu vos pergunto coisas da vossa área, há uma convicção que as pessoas têm a falar sobre a sua área. Porquê? Porque é a área, é aquilo que fazem, é aquilo que são. São pagas para fazer aquilo. Então reparem o que a Anabela Mota Ribeiro está a dizer. Quase sempre as pessoas com quem eu falo são bem-sucedidas nas suas áreas e têm um discurso muito articulado acerca do que fazem. Inventei uma categoria para estas pessoas. As pessoas que sabem tudo sobre a muralha da China e nada sobre si mesmas. E ela continua, a Anabela. E é incrível isto. Falamos com pessoas que são capazes de exaurir um texto, um tema, de explicar tudo sobre um tema, e de repente elas dizem: nunca me tinha ocorrido pensar sobre isso, sobre o que me está a perguntar. E continua a Anabela Mota Ribeiro. É como se estivéssemos tão ocupados a responder ao que se passa cá fora e depois não temos esse momento de paragem para nos ouvirmos. Percebem onde eu quero chegar com isto? Isto aplica-se a nós. Nós, às vezes, somos especialistas. Isso acontece. Se eu for fazer-vos uma pergunta sobre a vossa área, há uma vontade natural. Mas se calhar, se eu vos fizer uma pergunta sobre a vossa vida pessoal, vocês não têm palavras para dizer. É um vocabulário que não dominam. Porquê? Porque provavelmente nos falta oração na nossa vida. Se eu perguntar: olha, porquê é que na tua vida, como é que tem sido a tua relação com a tua mulher? Se calhar nós, de repente, epá, eu não sei falar essa língua da relação com a minha mulher. Como é que tem sido a tua relação? Que coisas é que tens aprendido nos últimos tempos acerca de Deus? Epá, eu não sei se sei falar essa língua. Mas se eu perguntar: quais são as coisas que têm mais irritado no teu chefe? Nós aí, naturalmente, sabemos falar. O propósito desta mensagem não é que nós nos tornemos mais absorvidos em nós próprios. Hein? Percebam isto. O propósito desta mensagem não é que nos tornemos mais absorvidos em nós próprios, mas que, pelo contrário, ao falarmos connosco próprios, tenhamos uma ação concreta de falarmos mais com Deus. Ao falarmos mais connosco próprios, que nós falemos mais com Deus. De certa maneira, podemos dizer, e vou dizer devagarinho: David ora para que ore mais. David ora e fala para si próprio para que ele ore mais. Para um cristão, a oração também serve para que ele ore, para que ore mais. Nós ainda há pouco tivemos um desafio de oração de 3 semanas, que era por outras pessoas. Deixem-me sugerir outro, não vou sugerir de uma maneira formal, mas deixem-me sugerir um exercício de oração para nós neste domingo. Que tal orares para que ores mais? Que tal orares para que ores mais? Alguém pode dizer, isso é um bocado ilógico, um bocado contraditório. Deixem-me dizer, não é contraditório. Sabem porquê? É o facto de nós precisamos de orar, para orar mais, que nos explica que nós somos salvos porquê? Porquê é que nós somos salvos? Somos salvos por Cristo e é um ato de... somos salvos pela graça. Sabem uma coisa? Não há pessoas que oram porque são especialistas em orar. Para um cristão não há especialistas em oração. Ninguém ora porque é bom orar. Sabem? Se há uma pessoa que consegue orar muito, sabem que ela não ora mais porque ela tem jeito e vocês não têm. E às vezes é a desculpa que nós damos. Ah, aquele irmão ora tanto, ele fala tanto, ele tem tanto jeito para orar. Meus queridos irmãos, o que a Bíblia nos diz é, sabem qual é a capacidade que nós temos para orar? É uma capacidade que vem de onde? De onde é que vem a capacidade que eu tenho para orar? É de não me calar? Isso às vezes pode ajudar, sem dúvida. Não estou a dizer que não contribui. Mas de onde é que vem a capacidade que eu tenho para orar? Vem de mim próprio, vem da minha temperatura, vem da minha personalidade. Vem de onde? Vem do Espírito Santo. Portanto, não há profissionais da oração. Todas as pessoas que investem muito tempo a orar, investem não porque são boas a orar, mas porque Deus lhes dá esse dom. O que tu tens de fazer, se oras pouco, é pedir, Deus, ajuda-me a orar mais. Esta é uma mensagem no Novo Testamento que aparece. Nós temos de pedir a Deus para orar mais. Sabem qual é a tristeza? Eu não quero lamentar muito, mas sabem qual é a tristeza? É que nós não oramos para orar mais. Sabem porquê? Porque na prática, lá no fundinho, uma boa parte de nós acha a oração uma seca. Se eu tivesse um instrumento mágico para avaliar o nosso coração, ainda bem que os pastores não têm, até porque o coração deles depois também ficava à mostra. Mas se eu tivesse um instrumento mágico para avaliar as percentagens das razões que nos levam a orar mais ou menos, eu sei, por experiência própria, que uma das razões pelas quais eu não oro mais é porque lá no fundo eu acho que orar é uma seca. E sabem porque é que eu acho que orar é uma seca? Porque apesar de dizer na teoria que sou salvo pela graça, eu vivo como se salvasse pelo meu próprio mérito. Eu só vou orar quando preciso de orar. Isso não é uma religião de graça. Essa é uma religião de mérito. É aqui que eu quero terminar. A fé é um dom e a oração também é um dom. O resultado final vai ser uma consciência superior do amor de Deus Pai. Sabem, quando nós vamos orar, como David orou, quando nós orarmos falando connosco próprios para falar mais com Deus, uma das coisas que nós vamos ganhar é uma consciência de que Deus nos ama, muito mais do que nós julgamos. E sabem que nós gostamos de ser amados. Por isso é que nós vamos querer orar. Porque quando nós oramos mais, nós ganhamos mais a consciência que Deus nos ama. A segunda coisa é que nós vamos ganhar um amor maior ao que Cristo fez por nós, para que esse perdão de Deus se concretizasse através da sua morte e ressurreição. Sabem que essa é uma das coisas que acontece quando nós oramos. Nós ganhamos mais amor à morte. Nós ganhamos mais amor à ressurreição de Jesus. Nós valorizamos aquilo que Ele fez por nós. E por fim, outro dos resultados finais é que nós ganhamos uma maior comunhão com o Espírito Santo, que nos renova ao ponto de nós nos tornarmos parecidos com o quê? Com um bicho que está aí no verso 5. Um bicho, um animal. Qual é o animal que está aí no verso 5? É tão bonita esta ideia de renovação. Qual é o animal que está aí no verso 5? De sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Eu não vou entrar nem por aí, está bem? Não vou entrar nem por aí. Nós somos uma igreja que tira poucos dividendos do futebol, e ainda bem. Mas deixem-me dizer-vos, a águia como um animal devia nos inspirar. A águia, por exemplo, na cultura norte-americana isso é mais visível. Sabem porque é que os americanos têm na águia um símbolo? Porque em grande parte ela simboliza um dos valores do país. Sabem qual é um dos valores do país? E porque é que tem a águia lá? Sabem qual é um dos valores do país? É porque a águia faz o quê? A águia? A águia é livre. A águia é livre. A águia é livre. A águia pode ir onde quiser. Ela voa. Não é a única, mas ela é um símbolo dessa liberdade. É isso que o Espírito Santo faz connosco. Ele torna-nos livres. A oração torna-nos livres. Que o Senhor nos ajude.